Entrevista.
Está comigo aqui a prefeita Janaísa Taveira, São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Prefeita, devo lhe dar o quê? Meus pêsames ou minhas felicidades por ser prefeita de primeiro mandato? Difícil de responder?
Isso, mas é um desafio que é necessário às vezes a gente enfrentar para melhorar a vida das pessoas e temos que abdicar de alguns interesses particulares para servir o coletivo. Se não tiver pessoas com essa mentalidade, dificilmente nós vamos alcançar desenvolvimento a nível de município, de estados e de uma nação como um todo.
Parabéns pela sua declaração, que mostra que a senhora é preocupada com o todo, com a sua comunidade. Está trabalhando para isso. Prefeita de primeiro mandato chegou lá e encontrou um buraco de conta no cofre do município.
Quando assumi o mandato, tinha um déficit de 12 milhões declarados, além de alguns que vão surgindo ao longo do primeiro ano.
Sim.
De alguns empenhos que ficaram lá. E a gente descobre depois. Com uma receita mensal na época de 3 milhões. Uma folha com 3 folhas de pagamento
atrasado.
De servidores em atraso. E a gente com muita força de vontade, muito jogo de cintura que tem que ter para ser prefeito, você tem que ser um verdadeiro malabarista. Conseguimos quitar 2 folhas no primeiro mês, uma outra no segundo. E a terceira nós dividimos em 4 parcelas no ano de 2017. Findando o ano de 2017 com os servidores tudo em dia, ainda concedemos o RGA naquele ano. E com muitos restos a pagar, bem pagos, outros pagam algumas partes dele, e ficamos pagando aos poucos os restos a pagar, e ainda executamos obras com recursos próprios no ano de 2017, como asfalto.
Ainda sobrou?
Ainda deu para fazer.
Belo exemplo
obra
de gestão,
com recursos próprios, mas é com muito jogo de cintura mesmo, e pulso firme, senão não sobra um centavo. Não sobra mesmo, né? A gente faz o bem bolado para que dê. Faz o compromisso e vai pagando parcelado, senão não sobra, não.
Ontem esteve aqui a prefeita do Oiapoque,
um pouquinho
distante do resto. Né? Aí a gente estava conversando, quando ela me disse, a senhora tem quantos secretários lá? Ela falou, 13. E 9 são mulheres. Eu digo, ah, tem um clube da Luluzinha lá também. A senhora não tem clube da Luluzinha lá, não, né?
Não, não tem clube da Luluzinha, não. Até porque, assim, eu não sou feminista, assim, não tem esse negócio de, vamos tratar as mulheres porque eu sou mulher. A gente faz uma gestão conforme a capacitação das pessoas e aproveita muito o servidor, às vezes o efetivo, que a gente economiza quando você nomeia um efetivo a cargo comissionado, a gente paga só um percentual do salário dele, é uma forma de economizar também e valorizar o servidor de carreira. Hoje nós temos, de 10, temos 4 mulheres no município.
Não é? Continuo sendo um aprendiz de mulheres. A minha me ensina todos os dias alguma coisa nova. Ainda tenho tempo, se eu chegar até os 90, vou aprender bastante. Agora, prefeita, agora começam os problemas e as dificuldades das perguntas. Como está a saúde no seu município?
A saúde do nosso município, apesar de ser um problema nacional, o nosso município está evoluindo no passo que vamos entregar agora, este semestre, o primeiro hospital próprio do município, que não tinha hospital próprio, era alocado. Um precário ainda mais, pagando aluguel. Vamos entregar o primeiro hospital próprio do município, que ele funciona em regime de regional. Consórcio com mais outros municípios vizinhos.
Aliás, o consórcio tem sido caminho para os municípios se unirem com responsabilidade e resolver muitos seus problemas que são comuns, né?
Sem dúvida, é uma forma de facilitar a vida dos menores, né? Se unem e cada um dá uma parcela e contribui. Inclusive nessa gestão que eu sou a presidente do consórcio, porque o hospital está sediado no nosso município de São Félix do Araguaia, na região lá vizinha à Ilha do Bananal, em frente à ilha maior fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, dividindo o município com Tocantins já pela ilha. E os municípios vizinhos, a gente faz essa parceria. Inclusive agora nós temos dado a abertura para os secretários de saúde dos municípios que fazem parte do consórcio também ajudar a administrar. Sim. O hospital juntamente com a secretária executiva do hospital.
Um hospital de quantos leitos?
Hoje ele tem 20 e poucos leitos, vai passar para 40 leitos o novo hospital.
Com especialidades
Especialidade em ortopedia, tem pediatria e cirurgião geral. Sim. Por enquanto, são essas especialidades. São poucas ainda, mas que com a instalação do novo hospital, com todos os equipamentos novos que nós já estamos com tudo comprado, vamos ver se a gente leva ginecologia, porque é fundamental para um hospital em qualquer município e região, né?
Mas para manter o hospital, a senhora não está fazendo transfusão do seu cofre para o hospital, não, né?
Não, a gente tem um repasse do Estado. E a ajuda dos municípios é uma espécie de ajuda para comprar a parte da alimentação e medicação.
São quantos funcionários no hospital?
Tem... Olha, a folha dos servidores, fora médico, dá 150 mil reais.
Do município?
Do hospital.
Do hospital,
isso.
E no município a senhora tem quantos funcionários no quadro?
Mais de 500.
A senhora está me dizendo, então, pelo que a senhora fala, que o município de São Félix é o maior empregador da cidade.
Sem dúvida.
Tem alguém que emprega mais que isso?
Nenhum.
Como é que faz para manter isso? O secretário de administração que está aqui, qual é o seu nome?
Wemes.
Wemes. Deve estar sofrendo bastante. Né?
Perdeu já vários cabelos. Né?
Pode falar o microfone, tá aí, secretário, à vontade.
É uma honra participar aqui do programa na sede da CNM Brasília, né, Distrito Federal, e participar dessa entrevista aqui envolvendo a prefeita de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, a vereadora Cida Brandão, do nosso município de São Félix do Araguaia, né, assessora, senhora Valéria. E é uma luta, né? Hoje a CNM acompanha aí todas as ações dos municípios, né, que fazem parte da CNM, né? É uma dificuldade imensa o município caminhar, né, às vezes sem o devido respaldo do governo federal, do governo do estado, porque lá onde vivem os problemas, né?
Sim.
Então, a saúde, como a prefeita doutora Janaíza estava falando, é um gargalo, vamos dizer assim, né? Ainda mais o nosso município, que fica a 1.200 quilômetros da capital do estado, que é Cuiabá, né? Então, os casos de alta complexidade...
A sobrevivência tem que ser por lá mesmo, né? Não dá para mandar um paciente até a capital, ou mandar para uma cidade mais próxima. Essa questão da especialidade, prefeito, é uma dificuldade também, né?
Muito, muito, porque um especialista...
Desculpe, secretário.
Um especialista custa muito caro, principalmente para estar distante do interior. Quando se fala assim, na distância que está das capitais, ele já aumenta o preço. Isso é uma realidade em todo o Brasil.
É.
Tem especialidade lá que nós chega a pagar 59 mil, no caso, faltou o anestesista, que é necessário para fazer as cirurgias.
E que cobra caro.
E que cobra caro. 59 mil é só o anestesista. Então, você leva uma parte da receita toda para duas, três especialidades, vai embora. Quase toda a receita do hospital.
A Constituição manda que o município gaste no máximo 15% em saúde. A senhora está gastando quanto?
No último ano, agora, a gente gastou, porque nós, com a vinda a Brasília, com a ajuda de parlamentares, fazendo um trabalho em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, nós conseguimos angariar recursos via fundo a fundo para a saúde.
Sim.
Com isso, a gente gastou menos, investiu menos do que muitos outros municípios que, às vezes, não estão em dia com as suas certidões. Então, nós investimos apenas 17% da receita, que é raro administrar com a saúde em dia, da forma que está hoje, e não exagerar no repasse, no investimento.
Olha, parabéns, porque com os prefeitos todos que a gente já conversou por aqui, foram muitos realmente, ninguém gastou menos que 20%. E a sangria sai do cofre do município.
Sai do cofre. Então, graças a essa articulação e da vinda a Brasília, que a gente arruma o recurso, e os parlamentares têm mais facilidade de encaminhar para a saúde...
Sim.
Isso ajuda, a gente acaba o valor que a gente poderia investir na saúde, vai investir em outras áreas como a educação, que tem o maior déficit hoje.
É onde eu quero entrar agora. Como está a educação?
Sem falar, prefeita, que ao longo desses 2 anos, né, de gestão, o município angariou para a saúde pública, né, 4 ambulâncias novas, né, para poder, sim, servir a saúde, né, de forma geral do município. estabeleceu também uma caminhonete, né, que por último nós retiramos aqui em Brasília no dia 5 agora de janeiro, aliás, dia 5 não, dia 29 de dezembro de 2018, né? Então tudo assim melhora a qualidade da saúde pública do município de São Félix do Araguaia, né, como um todo.
Melhorou bastante.
Tudo é com sacrifício.
Tudo com sacrifício. Além da gente ter melhorado no transporte e na vinda de médicos como o cirurgião geral, que melhorou a vida das pessoas ao invés de irem para esperar na fila de regulação uma cirurgia em Cuiabá e levar o paciente e o acompanhante, e teria a casa de apoio. Só com 40 cirurgias que ele fez em 15 dias, nós pagamos o salário dele. Ou seja, tipo assim, foi 40 mil, nós economizamos 46 mil em 15 cirurgias que ele fez. Aí tem as urgências que ocorrem, quando é um caso muito urgente, uma especialidade, tipo uma cardiologia que tem que tirar um paciente de UTI aérea. Às vezes a UTI aérea do estado, no governo passado, espero que esse governo atual continue com a isonomia de paciente, porque antigamente, no Mato Grosso, antes de eu morar lá, eu fiquei sabendo, que eu cheguei lá em 2011, no Mato Grosso. E antes dizem que escolhia o paciente pelo amigo do político que fosse, para poder enviar a UTI aérea. Infelizmente era assim. No
até
governo,
o paciente era apadrinhado.
Era. Então, no governo passado, graças a Deus, não houve isso. Era pela regulação. Quem tivesse pedido a regulação, que era UTI aérea, a UTI aérea iria ao município, no hospital. Já quando não era caso de UTI aérea, e o médico regula lá, tem que levar de avião, o prefeito tem que se virar e locar o avião e mandar o paciente para a capital. Que um frete aéreo custa de 12 a 13 mil reais.
Você está acompanhando aqui pela Rádio CNM uma entrevista com a prefeita Janaíza Taveira. Acertei o nome?
Sim.
Parabéns para mim, porque eu costumo errar sempre. Lá de São Félix do Araguaia. Prefeita, agora vamos rodar pela educação. Quantas escolas municipais a senhora tem e quantos alunos? Não lembrou?
Temos as escolas que têm as extensões.
Sim.
Tem em torno de 10 escolas municipais, e todas são na zona rural. Uma peculiaridade do nosso município. As escolas mesmo, todas são rurais. Nenhuma urbana. Urbana só funciona apenas creches e pré-escola. E, inclusive, nós... A maior dificuldade do município na educação chama-se transporte escolar.
Exatamente, onde entra agora. Porque quando a senhora fala que é tudo zona rural, o município recebe R$12 por cada aluno transportado mensalmente. É levando para o interior por estrada vicinal, que nem sempre estão boas em função de chuva. Como é que mantém isso, prefeito?
É, como eu falei, malabarismo sempre para a gente manter em dia. Quando assumi o município, só de débito dos repasses dos terceirizados, transporte escolar terceirizado, nós tínhamos um déficit de R$400 mil. Só com um empresário. E tinha mais 100 dividido nos outros, ou seja, 500 mil só de déficit de transporte escolar. E faltava dias que os alunos ficavam sem ir para a sala de aula por questão de falta de transporte, que o prefeito tinha dificuldade em pagar, e não era fácil, era R$300 mil por mês só de pagamento de transporte terceirizado. O que nós fizemos? Arrumamos alguns ônibus que estavam meio sucateados, fizemos uma reforma nesses ônibus e aumentamos a nossa frota própria. Conseguimos, inclusive, aqui em Brasília, ao passo de estar vindo a Brasília com tudo em dia no município, arrumamos as certidões, que quando chegamos também não tinha certidão, e conseguimos mais 5 ônibus que vão rodar este ano. Os dois primeiros anos que encerramos agora, nós, quando assumimos, tinha 300 mil de despesa só com terceirizado, nós baixamos para 257 mil, já foi 43 mil de economia, com 3 ônibus que a gente arrumou para poder rodar, fora os que a gente já tinha, que eram poucos. E aí a terceirizada hoje roda num quilômetro de R$4,90 o quilômetro rodado.
R$4,90 por quilômetro
rodado? Por quilômetro rodado. Tem rota escolar que tem mais de 100 quilômetros. Então tem ônibus que ganha R$18 mil por mês. E aí, a gente conseguiu agora reduzir para 207 no ano de 2000, arrumamos mais ônibus. No ano de 2018, conseguimos rodar com 207. Agora, em 2019, com mais 5 ônibus novos que a gente adquiriu aqui no FNDE, nós vamos economizar mais uns 50 mil reais por mês. Vamos reduzir essa despesa para 150 mil, um exemplo. Ou seja, estamos fazendo isso aí para reduzir cada vez mais.
A senhora está dando belos exemplos de gestão, Ana.
Graças a Deus, a gente tem se esforçado para isso, com a equipe afinada e é o que eu falo, com muita seriedade. E isso tem merenda de qualidade, né? Uma gestão que a gente preza para não diminuir a qualidade do serviço, pelo contrário, melhorar e economizar cada vez mais para render o recurso público, que é pouco.
Economicamente, seu município é forte em quê?
Hoje é forte no agronegócio, inclusive saiu em todas as revistas ultimamente do Agro, revistas Agros, sim, no Globo, revista Globo, no jornal Globo, sendo o quarto município que mais cresceu nos últimos 4 anos no país e o segundo do estado de Mato Grosso.
Em meio à crise e à dificuldade.
Em meio à crise, onde que o crescimento do país foi 9.2 ou 9.1 do... Todo, o maior crescimento tinha sido, o nosso foi 32,26% de crescimento.
E agora aqui na CNM, prefeita, a senhora veio buscar orientação, informação, ajuda em que áreas?
Aqui na CNM a gente sempre vem contar com apoio das assessorias que nos conduzem, sim, que é com a CNM que os municípios têm conquistado grandes resultados junto ao Congresso Nacional e também com o Presidente da República, que encerrou o mandato agora. Aos poucos, foi um grande passo que deu o governo do Michel Temer. Pode ter sido pouco populista, mas foi bom para o resultado dos municípios. Atendeu muito a CNM, através aqui da força do Paulo Jukowski e do Vladimir. A gente tem aqui buscado a questão de regularizar a questão do ISS, dos cartões de crédito, que é uma receita que os municípios estão todos de mãos abertas, aguardando.
É que tem um lobby lá dentro do
Congresso. É, que tem um lobby dentro do Congresso.
Lobby pesado.
E próprio está parado no STF, né?
Exatamente.
Porque os municípios grandes estão ficando...
Não com só o ISS, né? A senhora tem parado também os royalties.
Nos claro, royalties também.
Que... Por favor, liberem isso.
Todo mundo aqui
e
com os
pior
braços...
É que estava antes... Quem era presidente, que agora é só ministro, não é mais, né? Está na mão da Carmen Lúcia esse problema.
Isso.
Ela já fez o parecer dela e até agora não entrou para a votação.
Inclusive,
coisas que não se
inclusive, na nossa última vinda aqui, que teve a vinda do presidente, a visita do presidente Michel Temer, foi assinada uma petição dos prefeitos, de todos os municípios representados,
apelando
ao Supremo para julgar urgente essa demanda, que os municípios estão aguardando receita nova. E essa seria uma rápida e imediata.
E uma bela ajuda também.
E uma bela ajuda, sem dúvida.
Mas, né?
Estamos ainda...
E sempre tem um mas.
Mas, né?
Porque no judiciário a marcha não é a mesma do restante do país, né? Ele é mais lento.
Com certeza.
Embora temos lá no Supremo apenas 11 ministros, mas eles... Agora, não é admissível que a gente... Eu já noticiei algumas vezes... O Supremo julgando questão de briga de vizinho por galinha. Verdade.
Hoje.
Até hoje, matéria que foi publicada no Globo. É, trouxe uma coisa inaceitável e inacreditável. Ministro da Corte Superior do país discutiu uma briga de vizinhos por conta de uma galinha.
Sendo que temos mil e uma demanda necessária e urgente para uma nação, para um país, para um município. Além do mais, que hoje os tribunais de justiça têm optado, no caso lá do Mato Grosso, pelo SEJUSC, que é as câmaras de conciliações, onde as partes fazem acordo rápido. Lá na nossa comarca mesmo, São Pedro do Araguaia, antes de eu me candidatar, eu fiz até um curso de conciliação, de mediação, e hoje está obtendo muitos resultados na comarca lá, onde tem acordos rápidos, resolve conflitos.
Mediação é ótimo.
Resolve conflitos aí de anos que o Tribunal de Justiça não dá conta da demanda. É, tem mais ações do que resoluções. Todos os dias entrando, né? Então não tem como. Tem que optar por julgamentos mais simples e mais eficientes.
Tem uma ministra gaúcha do STJ, Fátima Nancy Andrighi, que ela foi a idealizadora dessa questão de ser implantado mediações no Brasil. Começou bem, mas logo depois o próprio judiciário construiu um muro em volta, impedindo que rodasse mais. As coisas que a gente não entende.
O que, né, dá certo tem que continuar.
É, mas se não for difícil, não vale a pena. Aqui. E aí tem, os contras são o problema.
É, né, verdade.
Quando o país aprender a conviver e entender que não existe contras, todos têm que ser a favor de alguma coisa, uhum, para o país poder andar, pode ser que melhore. Como é o relacionamento do município com, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que agora tá, tem muito deputado novo lá?
Bastante.
Mato Grosso?
Bastante. Mais da metade da Assembleia também foi renovada.
E são deputados que têm consciência da ajuda, da necessidade de ajuda ao município?
Nem sempre todos, né? É, nem sempre. É, uma dificuldade também que eu acho que terá com as novas lideranças políticas eleitas, alguns não têm o preparo, que a sociedade às vezes não sabe distinguir o que é de fato necessário para estar lá representando o povo nas assembleias, nas câmaras de deputados.
Veja, prefeito, eu sou uma das pessoas que entende que a maior falha é nossa.
A maior falha é nossa.
Porque nós votamos e nunca mais falamos com a pessoa que ajudamos a eleger. Olha aqui, ó, eu te ajudei, agora, por favor, o município te deu tantos votos, agora retribui com alguma coisa, né? Faça uma ação que resulte em alguma coisa.
Infelizmente, essa fiscalização só acontece com dois segmentos. Os menores e os mais humildes, que é Câmara de Vereadores e Prefeituras.
A senhora está bem com os vereadores, está na presença de uma vereadora que não vai poder dizer que não.
Sim, não, mas com certeza. A gente tem um bom relacionamento com a Câmara Municipal. E assim, o que eu estou falando? Que as pessoas cobram de quem? Do vereador e do prefeito ou da prefeita, no caso.
É a porta mais próxima.
Que é a porta mais próxima. Mas ele esquece da principal, que é do deputado que elege e que é quem legisla as maiores leis, pela Assembleia.
O problema é que o deputado, quando é votado, eu tenho a impressão que as pessoas do município que têm poder, prefeito, etc., etc., tem que dizer: estamos votando no senhor, mas por favor, não seja um deputado Copa do Mundo. Volte aqui no mínimo uma vez a cada trimestre para tomar pé da situação e tentar ajudar. Acho que não tem outro caminho, não sei se.
Pois é. Assim, a gente mesmo quando apoia, a minha primeira vez que eu apoiei deputados, assim, eu no cargo de prefeita, né? Eu exigia o retorno em serviço, em prol dos municípios, até porque eu represento também a Associação dos Municípios Mato-Grossenses. Não penso só no meu município, mas em todos os municípios. A gente tem que pensar com cabeça municipalista. E tem deputados que às vezes defendem uma emenda para agradar um prefeito, vai atender o interesse daquele, naquele momento. Mas ele vota contra uma ação que derruba o município lá na frente. Então, às vezes, é um presente muito caro.
Esse é o problema de parte do Congresso Nacional, que vota alguma coisa transferindo para o município uma exigência sem nenhuma preocupação com a fonte que vai financiar o que ele está fazendo aprovar.
Isso é o maior dos problemas, problemas.
A senhora expectativa para o Congresso Nacional, qual é a sua expectativa para o Congresso? Vem alguma coisa boa? Pode nascer de algo bom que está nascendo hoje?
Olha, no nosso caso, a gente percebe assim, tem que ter esperança. Nós somos esperançosos. Brasileiro é muito esperançoso. E eu também sou muito esperançosa. Vamos sentir falta de muitos que não voltaram.
Que não voltaram.
Que eram grandes lideranças e trabalhavam em prol do desenvolvimento do estado e do país. E vão entrar pessoas que a gente não sabe o que vai ser. Mas a gente tem que acreditar que vai ser bom.
E do governo federal, a senhora também está otimista?
Estou otimista com o governo federal, até porque é um governo que tem muito para dar certo. Pela questão de ter ganho com apoio só praticamente 100% popular.
Sim.
Então tem liberdade de trabalhar com o Congresso. Esperamos que os novos presidentes sejam de diálogo e bom de liderar as votações sem fazer política própria, né, interesse Sim. próprio dos partidos de cada um que representa, porque se for nesse negócio de interesse, vou colocar a matéria porque eu estou precisando de algo para o meu estado, aí fica difícil.
Logo ali, em abril, vamos ter a 22ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Com certeza a senhora já fez sua inscrição.
Sim, a gente não falha nenhuma desde quando entrou. Eu sempre falo, quando a gente venceu as eleições, que participou do curso de novos gestores, que ali é um curso, eu até comentei nessa viagem para vir para cá, falei assim, é onde os prefeitos tomam logo o primeiro choque, que tem uns que dizem assim, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? O que, é que eu entrei nessa vida? Mas, para quem tem coragem, é a oportunidade da gente ficar mais... precavido e evitar cometer certos deslizes, ter mais
até
cuidado.
Até porque, prefeita, a marcha vai coincidir com os 100 dias do governo, né?
Uhum.
Então, está preparando tudo.
Antecipou este ano, né?
Antecipou para abril. Por conta disso, está se montando uma pauta prioritária.
Que já é um termômetro dos 100 dias.
Com certeza, para ver como vai ser o comportamento do governo exatamente no momento que estiver completando 100 dias. E o governo, até o presidente Bolsonaro, quer apresentar, definiu algumas medidas que quer ver aprovadas até abril. A gente que está aqui, eu estou aqui há 38 anos aqui em Brasília, acho difícil aprovar algumas coisas que ele pretende.
Uhum.
Até porque as reformas previstas são todas difíceis, não tem nenhuma fácil. Todas polêmicas. E que realmente exige uma base muito forte e muito unida dentro do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado.
Sem blá blá blá, né?
Sem mimimi, como a gente fala agora. Uhum. Né? Não pode ter mimimi.
Tem que ter posicionamento.
Decisão e posição, com isso. Certeza. E responsabilidade com o país, né? Chega de pensar só em redor do umbigo de cada um, né?
Pensa só um
pouco mais distante, pensa no Brasil.
Tem que parar com essa vontade de, não, se tá bom para mim, eu vou ficar bem com o meu povo, então vou votar. Senão eu não voto, não. Tem que ter coragem. Para ser representante hoje, a nível de qualquer cargo público, você tem que ter coragem de tomar decisão, independente do ai, ai, ai que vai gerar lá na frente. Mas
exatamente,
você tem que saber
isso.
E ter consciência.
Pode doer, mas tem que fazer.
Tem que saber que o resultado para o futuro vai ser necessária aquela decisão.
Municipalista, você acompanhou aqui pela Rádio da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, entrevista com a prefeita Janaíza Taveira. Acertei de novo, 2-0 para mim. A vereadora.
Quer dar um oi? Cida Brandão.
Está com problema de garganta, vereadora?
Cida Brandão.
É mesmo, é? Então fica para a próxima. Secretário?
Valeu.
E mais o secretário da administração. Prefeito, foi uma honra estar aqui conversando com a senhora e principalmente constatar que a senhora é preocupada com aquilo que existe de principal hoje para qualquer administrador: gestão. Essa é a solução, não tem outro caminho.
Eu que agradeço o espaço aqui concedido na rádio, a Rádio Web, na CNM, na Confederação Nacional dos Municípios. E deixo aqui um fraterno abraço a toda a população que está ouvindo e dizer que a gente tem que ser decisivo, sempre para tomar decisões favoráveis ao coletivo e principalmente das pessoas que dependem e necessitam da nossa posição.
Até porque a senhora foi eleita pelo todo e não por partes.
Com certeza.
Né? O bolo todo.
E não para agradar só alguns, tem que procurar agradar sempre o máximo que puder.
Parabéns, prefeita, de novo, parabéns pela gestão e sucesso nos 2 anos que restam. Já está pensando em reeleição ali adiante?
Eu falo sempre assim, depende do momento que chegar. Se a gente chegar bem e o povo aceitar, a gente está pronto. Se o povo também não aceitar, a gente também está pronto para parar.
É.
A decisão
é do povo. Mas desse jeito que a senhora está administrando, com certeza vai ter que, de novo, se sacrificar, porque ser prefeito é sacrifício.
É sacrifício, sem dúvida.
Um abraço, prefeito.
Obrigada.
Tudo de bom.